Bom ciclo rotacional! Está começando mais um FonoAudioCast, o podcast sobre fonoaudiologia. E este, quem vos fala sempre, sou eu, Pedro Ivo Pelicano, fonoaudiólogo, biólogo e professor. Vamos lá discutir um pouquinho dessa arte em saúde? No episódio de hoje, como prometido, começaremos com os nossos episódios mais curtinhos a respeito de temas bastante sucintos, né? Vou falar a respeito dos distúrbios da fala da linguagem, da fala e da linguagem de adultos, no caso, disartria, apraxia de fala e afasia. Vamos lá? Mas antes, obviamente, os nossos recadinhos. Os recados nada mais são do que seguir as minhas redes sociais. A melhor forma, uma das melhores formas de você estar ajudando o podcast é seguir lá e estar sempre ligado quando houver um novo episódio. Então vamos lá, você pode acompanhar essa atualização no facebook.com/fonoaudiocast. No Instagram você vai encontrar em @fonoaudiocast. No Twitter, @ivopelicano, com dois L's, a minha rede particular. E se você acha que esse é um projeto bacana, que vale a pena ter algum investimento, que vale a pena investir financeiramente, um pouquinho que seja, os R$5, R$10 que seja, me ajuda bastante com os gastos que a gente tem com o servidor, com os gastos que a gente tem com o equipamento. Isso tudo é convertido, obviamente, num podcast de melhor qualidade. Para isso, se você tem essa ideia de apoiar financeiramente, você pode ir em apoia.se/fonoaudiocast e lá você pode contribuir com a quantia que couber no seu coração. Sem mais delongas, vamos lá começar com o nosso episódio número 16 a respeito dos distúrbios de fala e linguagem em adultos. Bom, antes de mais nada, é importante a gente distinguir o que é a fala e o que é a voz. Voz nada mais é do que o som produzido pela vibração das pregas vocais. Vibração é esta que é produzida por sua aproximação e essa aproximação produz uma vibração propelida pelo ar que é expelido pelos pulmões durante a nossa expiração. Então, aproximação de pregas e o ar vindo dos pulmões. Além disso, a voz ela vai ter várias outras características que vão ser definidas pelas características ressonantais da cabeça. Quer saber um pouquinho mais de voz? Tem alguns episódios aí na nossa lista anterior que falam legal a respeito aí com convidados bastante especiais. A fala, por sua vez, ela já vai ser um ato um pouco mais complexo. Um pouco não, muito mais complexo, né? Ele vai envolver os vários componentes neurais e motores que vão produzir o que é a fala. A fala traduz o ápice da comunicação humana, né? Nós temos várias formas de nos comunicar, no entanto, a fala é o nosso principal ato. Ela vai envolver basicamente 4 etapas. De acordo com alguns autores, essas etapas podem variar, mas elas são essencialmente o planejamento de ideia, a escolha de palavras, o planejamento motor e o ato motor. Então, isso aqui que eu estou falando para vocês, apesar de eu estar lendo algumas coisas do script aqui, então, não só improvisação, qualquer coisa, qualquer ato de fala vai passar por essas 4 etapas. Então, o planejamento da ideia, a escolha das palavras, o planejamento motor e o ato motor. Fiquem atentos a esses 4 pontos, porque é aí que vão ocorrer as diferenças nos distúrbios da fala. A fala em adultos ela pode se apresentar de várias formas diferentes, mas nós vamos nos ater a 3 tipos bastante essenciais, que esses são, normalmente, os sinais, os sintomas e as definições que nós vamos ver em quase todos os tipos de formas que os distúrbios de fala em adulto vão aparecer ali. O primeiro deles que eu vou falar vai ser sobre a disartria, também conhecida como disartrofonia. Existem várias definições sobre elas, né? Algumas delas, por exemplo, é a alteração da articulação da fala, ou também um transtorno da função motora, mediante os quais as palavras se convertem em sons. A alteração no controle muscular da fala, ou então paralisia ou ataxia dos músculos da fala. A apraxia de fala, então, ela vai ser uma alteração nos centros cerebrais responsável pelo controle motor da fala. Olha lá, é uma das últimas etapas, na verdade, a última etapa da construção da fala em si. O que, que normalmente vai provocar a apraxia de fala? Normalmente são processos traumáticos, crânios cervicais, TCEs, traumas crânioencefálicos, AVCs, acidentes vasculares cerebrais, tumores benignos ou malignos que podem ocorrer no cerebelo, no cérebro ou no tronco, se for uma região responsável pelo controle motor, responsável pela fala, uma lesão vascular encefálica, no caso, o que vai provocar a origem do AVC, algumas doenças infecciosas, metabólicas, tóxicas ou neurodegenerativas que vão acometer o controle muscular da fala. De uma forma bastante resumida, o que, que vai ser então a apraxia de fala? Vai ser provocada essencialmente por uma lesão cerebral em uma região principalmente responsável pelo controle motor fino ou então grosso da fala mesmo. Esses tipos de lesões, os tipos de apraxia de fala podem ser flácidos, ou seja, a musculatura não está respondendo muito bem àquele comando. Pode ser espástica, ou seja, a musculatura fica ali com espasmos, fica trêmula. Atáxicas, quando a musculatura simplesmente não funciona. E elas podem ser hipo ou hipercinéticas, ou seja, o comando motor vai produzir menos ou mais movimento. E isso vai produzir alguma alteração de fala. Então a gente fica se perguntando como que seria a fala de uma pessoa que é acometido pelas disartrias e disartrofonias. Ela vai ser uma fala bastante enrolada, por exemplo, vai ter uma dificuldade, pode ser uma fala com dificuldade de movimento. Então a pessoa consegue pronunciar as palavras, no entanto, essas palavras vão ter alguma dificuldade na sua produção. Esses são os casos das disartrias ou disartrofonias, que também podem acometer as pregas vocais. Mas muitas vezes o controle motor da prega vocal não está legal, então a prega pode não estar se aproximando de uma forma muito legal, e então vai estar produzindo uma voz soprosa, por exemplo. Além disso, não só dos músculos faciais, os músculos das pregas vocais podem estar sendo acometidos também, músculos que fazem o controle da respiração. Então, qualquer coisa que, no controle motor mesmo, não só do movimento de língua, do movimento de bochecha, do movimento de mandíbula, do movimento de pregas vocais e também do movimento respiratório. Tudo isso pode provocar uma disartria ou uma disartrofonia. O nosso segundo tipo de distúrbio são os distúrbios que são as apraxias de fala. Diferentemente das disartrofonias, a apraxia de fala é um distúrbio decorrente de lesão cerebral, da capacidade de programar o posicionamento da musculatura da fala e de sequenciar os movimentos durante a produção voluntária de fonemas. Uai, Pedrão, o que você quer dizer com isso? Assim, a disartrofonia ela vai ser em relação ao controle motor. A apraxia vai estar no passo anterior da produção da fala. Vai estar no planejamento motor. Vamos supor o seguinte. Você quer produzir, por exemplo, a consoante F, o fonema F. Só que no seu planejamento motor tem alguma coisa ali, algum probleminha, alguma lesão cerebral que dá uma distorcida nisso, e em vez de um f, você produz uma voz junto com ela, né? O controle motor não sai só o f, a sua voz sai junto, sai um v, ou então o contrário, né? Era para sair um v, que só que no momento a voz não sai junto, então sai um f. O que está acontecendo aí? O planejamento motor está com problema, não é o controle motor da fala assim, é o planejamento, um pouquinho lá atrás. Assim como as disartrias, podem decorrer também de AVCs, de doenças neurodegenerativas, traumas, tumores, mas não nas regiões responsáveis pelo controle motor da fala, mas nas áreas responsáveis pela sequencialização dos comandos motores de fala. Então, o que, que a gente vai acabar observando? A gente vai observar os seguintes erros, normalmente substituições de fonemas. O exemplo que eu dei do f para o v, omissões de fonemas, por exemplo, a pessoa pode deixar de produzir, por exemplo, um t no meio, em vez de falar sapato, vai falar saato, né? Pode omitir alguma coisa. E a gente tá, por isso que a gente está falando de linguagem adulto, viu? Porque alguns desses achados, desses erros, são comuns em crianças em fases de aquisição de linguagem. Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso aí. Não é porque a criança não está pronunciando ou está pronunciando errado que ela vai ser uma criança apráxica. Não. Ela está em fase de aquisição de fala, então o caminho é totalmente diferente. Tanto para terapia, se for tanto de erros, de substituições ou de omissões ou de adições que vão acabar aparecendo. Prolongamentos também vão ser erros bastante comuns para quem tem apraxia de fala, que muitas vezes o prolongamento, como a gente já viu no episódio sobre gagueira, adição também, repetição, eles são alguns sinais da gagueira. Então, algumas vezes a apraxia de fala pode ser confundido com a gagueira. Aí entra o fonoaudiólogo para saber diferenciar uma coisa da outra e também direcionar bem a terapia para um caminho mais certo ali. Falando um pouquinho de fonética e fonologia, a apraxia de fala ela pode alterar três formas diferentes, os três sinais diferentes, em três sinais diferentes, que pode ser no ponto articulatório, no modo articulatório ou na sonoridade articulatória. Como assim? Deixa eu dar um exemplo. Por exemplo, ponto articulatório é no, por exemplo, eu vou dar o fonema T, que é o fonema de tabela. O que acontece? Preste atenção, pronuncie este fonema, fonema T. Você vai estar colocando a sua língua na parte de trás dos dentes. Então, esse é o ponto articulatório deste fonema. O modo articulatório desse mesmo fonema, do fonema T, é um modo plosivo, né? Porque você cria uma pressão de ar ali no interior da boca vindo de trás, e essa pressão ela vai explodir de certa forma. Por isso que chama plosivo, né? O T. E a sonoridade quer dizer se ele é surdo ou se ele é sonoro. Vários fonemas no português brasileiro são diferenciados por som ou mudo, né? Se ele é um fonema sonoro ou um fonema mudo. No caso, T é um fonema surdo. Mudo não, falei mudo lá atrás, não, surdo. T é um fonema surdo. Agora, o seu parceiro ali, o D, ele já é um fonema sonoro. Eles têm o mesmo ponto articulatório, têm o mesmo modo, mas eles têm sonoridades diferentes. Outra coisa que é muito comum, os erros aparecem com maior frequência em quem tem apraxia de fala, é quanto maior ou mais complexa a palavra ou a concatenação de palavras. Ou seja, palavras muito grandes, palavras cheias de fonemas muito complexos, como os encontros consonantais, elas são mais, vão ser mais propensas a apresentar erros por quem tem um problema de apraxia de fala. Além disso, pessoas que apresentam apraxia de fala, também é muito comum que elas apresentem dificuldade em prosódia. O que é prosódia? Mais uma vez, como já falado em alguns episódios anteriores a respeito de voz, a prosódia é a melodia da nossa voz. Então, através da prosódia, você sabe muitas vezes a intenção do falante, né? Ou então o sentimento que aquele falante está querendo transmitir, se ele está feliz, se ele está triste, se é uma ordem, se é uma pergunta, se ele está com raiva. Então, a prosódia ajuda a definir isso tudo ali. E algumas vezes, a pessoa com apraxia de fala vai ter dificuldade em expor essas nuances da prosódia de fala. Por fim, o nosso terceiro tipo de transtorno são as afasias. Bom, as afasias, elas apresentam diversas possibilidades clínicas, né? Elas podem ser transtornos que podem ser tanto transtornos emissivos quanto transtornos receptivos. Como assim? Existem afasias que elas são simplesmente problemas na emissão da fala, né? A pessoa não consegue produzir fala. E existem também as que são receptivas, ou seja, a pessoa até fala, mas ela não compreende o que está sendo falado. E o que que acontece? Também, assim como as apraxias de fala, assim como as disartrias, as afasias, elas também têm como principais agentes causadores traumas crâniocefálicos e acidentes vasculares encefálicos. Só que, novamente, agora em regiões bastante específicas ali, responsáveis principalmente por conta desse planejamento da fala. Só que o que acontece? Eu não vou falar muito a respeito de afasias para vocês, não. O mês de junho é um mês muito especial para a fonoaudiologia, porque ele é o mês da atenção à afasia. E, portanto, no nosso próximo episódio, que vai ser um episódio dedicado totalmente para as afasias, eu vou trazer uma convidada muito especial para a gente conversar a respeito das afasias, porque, como eu falei, é muito complexo. São vários tipos diferentes e as abordagens que são feitas para as afasias também são bastante diversificadas. Beleza? E aí, gostaram desse formato novo? Nosso episódio mais curtinho, nosso episódio que você pode ouvir mais rápido, que eu posso produzir mais rápido também, que é uma outra coisa interessante, que vão ser intercalados também com alguns episódios maiores, que vão ser os que a gente vai ter os convidados. Certo? Espero que tenham gostado desse novo formato. E concluo aqui, os nossos trabalhos transcorreram de forma justa e perfeita e estão em condições de serem encerrados. Beijos e tchau, tchau!